Bom dia a todos e bom dia especial aqui a nosso amigo Luciano, que veio aqui prestigiar aqui a nossa sessão. Com relação ao projeto, eu voto sim.
Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente. Hoje nosso público está pouco, né? Abraçar meu amigo Luciano. Senhor presidente, depois da reforma, né, o pessoal melhorar, está diminuindo o público. Meu voto é sim, presidente.
Zé.
Bom dia, senhor presidente, aos colegas vereadores, meu amigo Luciano aqui presente, amiga Remédio, que está ouvindo ali também. Como primeiro voto, senhor presidente, voto sim.
Renato.
Bom dia, senhor presidente, colega vereador. Bom dia, meu próximo presidente Joãozinho. Bom dia, Luciano. A respeito do projeto, meu voto é sim.
Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei número 08/2018, de 1 de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Caxingol para o exercício financeiro de 2019. Nesse momento, faculto a palavra aos caros colegas que dispõem de até 15 minutos cada.
Bom dia novamente. Bom dia, doutor Rafael. Não tinha visto aí. Esqueci também, já que o público está tão pequeno. Bom dia, meu amigo Tony. Pois é, eu. As pessoas às vezes costumam mais vir para as sessões nas sextas, né? De costume mais é na sexta-feira, acho que devido ao feriado aí, e também porque tem que ser feito até o dia 15. Amanhã já é 15 e é feriado, né? Então, acredito que foi feito hoje por esse motivo. E às vezes também, colegas vereadores, as pessoas têm aquela ilusão de vir para a sessão quando há uma polêmica, né? Quando tem uma matéria polêmica, quando tem uma. Mas não é para ser assim. As pessoas têm que participar para ver o que o seu vereador está reivindicando, o que está acontecendo na casa, né? A gente acabou de aprovar aí o orçamento 2019 e muitas vezes as pessoas não sabem, não têm esse conhecimento. Mas aí também tem aquelas pessoas que não podem vir, até porque é dia de trabalho e tudo. Mas às vezes as pessoas vêm quando é uma matéria muito polêmica. Aí, às vezes, o plenário fica lotado, né? Mas não é para ser assim, é para participar, para poder ver o que o seu vereador está reivindicando, está levando o conhecimento da sociedade. Então, senhor presidente, hoje a gente não tem quase o que discutir, e só usando aqui um pouco do tempo. Só uma pergunta, senhor presidente. Eu queria que o senhor me informasse aquela obra do Cantagalo, se ela é obra do município ou se é dinheiro federal.
Município.
Do município. Eu até falando com o secretário de administração, ela não tem placa lá na obra e já é uma obra de grande porte, porque praticamente está sendo feito o colégio inteiro, né? Apesar de estar parada a obra, mas vi falar que vai reiniciar novamente. Então, é uma obra de muito valor. E era merecido ter a placa lá com o valor da obra, de onde está vindo o recurso, né? E não está tendo. Até falei com o secretário de administração à época dessa, comentando com ele, ele disse, não, mas é uma obra pequena, e não é uma obra pequena, é uma obra grande, porque é praticamente um colégio todo que está sendo feito. Bom, então essa era a minha indagação e muito obrigado, senhor presidente.
Palavra está facultada.
Falar pouco também aqui, só porque eu dei um bom dia aqui pro João, pode ele ter se sentido assim, tipo, não, mas eu falei, não foi com chatice, né, eu quero que você não leve esse lado, não, falei, estou falando, é sério mesmo, meu presidente mesmo, se você quiser, é meu presidente. Eu falei, não foi com brincadeira, não, foi no sério, já tinha ali. Eu até que eu tinha lhe falado no dia que você me pediu o voto, que o Renato já tinha me pedido, mas achava que ele nem era candidato, né? Porque toda vez ele é o candidato e na hora não é. Eu só queria, Tony, saber aqui A eleição é dia 15. Não sei se eu sei que pode... Então é dia 14, né? É, mas falaram... De, porque foi falado naquele dia 15, né? Então é 14... É, certo. É, porque eu acabei de lhe dizer que eu não sei onde anda aquele calendário. Por isso que eu... É, por isso que eu disse que eu não sabia se a senhora hoje, porque eu não sei onde anda aquele calendário. É, mas eu queria perguntar, era se até que dia a gente pode apresentar a chapa? Vai ter alguma coisa no fechado do negócio, presidente? Um churrasco, um... Será possível? A derradeira sessão do ano?
Hã? Organizar.
É, uma cervejinha, um... Uma carninha assada, não traga bolo não, porque se tu ser bolo, o cara fala na rádio. E tem bolo. É, isso é, né, porque eu não sei se vocês sabem que os profetas estão dizendo que o mundo se acaba sexta-feira, né? Vocês ainda não sabem. Ih, se eu dar essa notícia para vocês não sabem disso, não sabem que todo ano eles... É dia 16, agora, depois da manhã. Mas eu espero que isso não aconteça não, né? Pois está o quê? Obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia novamente a todos. É, eu não levei com ironia não, meu amigo Renato. É, até agradeço a todos os colegas que se manifestaram. É, e que em caso de lançar uma candidatura à presidência da Câmara, votaria em mim. É, existe esse sonho, infelizmente, às vezes a gente precisa tomar algumas decisões, mas a gente sempre luta para que todas as partes saiam contentes. É, a minha luta como vereador continua. É um cargo que a gente exerce, que a gente não sabe até quando, né? É algo que não está no nosso querer, está no querer do povo. A gente trabalha, a gente tenta fazer o melhor. Nem sempre a gente agrada a todos e também não desagrada a todos. É uma luta cansativa, a maioria aqui tem mais experiência, sabe... O quanto é duro, né? É, o Renato é um sabedor disso, sabe o quanto é árduo exercer essa função. Todos, quem está fora, acha que só é mil maravilhas, né? É, quando a gente entra, a gente sabe o peso, a responsabilidade que é você estar tendo que estar à disposição dos nossos amigos 24 horas por dia. É... Tendo decepções, quando a gente não consegue ajudar os nossos amigos como a gente deseja. E a parte boa, que são as nossas alegrias, quando a gente consegue solucionar problemas na nossa região. Então, eu continuo lutando, vou continuar na minha batalha. Agradeço demais a quem deu a mão a mim e estamos aqui. É uma luta que para mim é diária. A gente fica chateado às vezes quando a gente vê críticas, mas a gente tem que saber absorver. É um cargo que a gente exerce, que a gente está sujeito a esses riscos. A presidência da Câmara, o dia que tiver que ser, vai ser. Eu sempre acredito nisso. A gente é feito e movido a sonhos. A gente deve sonhar e lutar para concretizar. E tudo é no momento certo, na hora certa. E vamos trabalhar que tudo dá certo, né? Agradeço a todos que manifestaram o seu apoio. Estamos aqui.
É, Colega João, você, com essas suas palavras, você está mostrando muita maturidade. Você, na minha opinião, você, além de um grande político, está iniciando e é um cara do bem, entendeu? O tempo se encarrega de tudo na vida da gente e eu tenho certeza que, num futuro bem próximo, você será presidente desta casa aqui. Como você frisou, é um sonho que você tem, e quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dele. Às vezes, a palavra ceder não significa ser menosprezado, ser humilhado, significa muito, muita grandeza. Eu mesmo, em outras ocasiões, em outras políticas anteriores, eu também já cedi, e não me arrependi, não. Quando a gente faz a política pelo bem, principalmente bem da cidade, do povo, eu acho que tudo é válido. Então, ceder não significa, no meu ponto de vista, ser menosprezado, entendeu? Muito pelo contrário, é uma grandeza muito grande. Então, acho que você entendeu muito bem o que nós conversamos na semana passada, e bola para frente. Como eu frisei, você está começando agora, não é que não tenha competência, mas na política sempre acontecem essas coisas. Não é só no Caxingó, não é só aqui na Câmara, em todos as cidades, os estados, até no país, às vezes, para se formar uma chapa, alguém cede, deixa passar a oportunidade. Às vezes não volta mais a oportunidade, mas muitas vezes volta uma, volta duas, volta três. E quem sabe é o homem lá de cima. Mas eu tenho certeza que você mostrou muita grandeza. A palavra continua facultada.
Como o assunto aqui hoje está sendo a história de eleição da Câmara, eu discordo um pouco, apesar de concordar também com algumas palavras que o presidente colocou, mas, ao mesmo tempo, eu discordo um pouco. Ceder, tudo bem, depende de como você está cedendo. E deixar o trator passar por cima da gente é coisa que a gente não deve deixar. A gente tem que pular de banda e deixar o caminhão passar na estrada dele. As oportunidades são poucas, não são tantas, não. E quando o povo tem um dizer, um verbo que diz o seguinte: quando o cavalo passa selado, a gente aproveita montar, porque quando você deixa ele passar, na próxima vez que ele vem jogando os pés, escramuçando, e você não consegue mais montar. Então, é assim. A presidência dessa casa é um cargo simples, mas não é tão simples assim. A briga é muito grande. E dificilmente um vereador consegue ser presidente se não for com o apoio do prefeito aqui. Esse caso que está surgindo aí é quase um caso inédito. Mas é muito difícil. E o prefeito olhar para o vereador e dizer assim: é você, meu amigo? Complicado. O próprio Renato já tentou várias vezes e não teve êxito. Agora, com certeza, ele botou o pé na parede e disse: bom, agora eu sou presidente de qualquer jeito. Porque tem chance de ser presidente de qualquer jeito. Ou o prefeito querendo ou não querendo. Ele tem chance agora, dessa vez. Como qualquer outro vereador aí, não só ele. Como o Valdeci, o Zé Maria, se quiser ser presidente, tem como ser. O João, se quiser ser presidente agora, o prefeito querendo ou não querendo, tem como ser presidente. O Bruno, se quiser, não sei, assim, não posso aqui falar pelos colegas, mas assim, é uma oportunidade quase que única, essa que está acontecendo agora. O Renato falou aí em nome dele, em nome dos colegas, e ninguém disse para ele que não. Mas esses burros selados não passam todo dia, não, e nem todo ano, e nem toda legislatura, não. Porque sempre tem uma disputa, aquela coisa toda. E o que o Renato colocou aí, foi ele que colocou, até parece que ele usou até o meu nome também, mas tudo bem, ele disse, não tinha nenhum problema, não tinha nada contra. Ele disse que prometeu assim, 4 votos, né, Renato? Você prometeu 4 votos, eu não vou dizer que você está equivocado, não. Então, assim, tanto o Renato é presidente, se o prefeito quiser ou sem querer, como o João é presidente, se quiser, ou o prefeito querendo ou não, eu lhe digo bem aqui para você, João, não estou mandando, não estou lhe aconselhando você ir brigar com o prefeito, ser candidato, você é de maior, você é adulto, sabe o que quer, mas uma coisa eu lhe digo, é uma oportunidade que raramente acontece aqui nessa casa, não só aqui, como em todo o Piauí. Dificilmente acontece essas oportunidades. Porque geralmente a oposição diz assim, eu não voto em ninguém, pronto. Aí, no dia nem comparece, ou vem e lança uma chapa mesmo, sabendo que vai perder. Eu, para não votar, o cara teve outras eleições aqui, eu pelo menos concorri uma, parece que o Zé concorreu outra, sabendo que não ganhava. Mas a gente não ia votar também no outro candidato. Até porque, assim, aqui é uma coisa muito fechada. Os vereadores de Caxingó, vou falar de Caxingó, eles confundem muita coisa, juntamente com o prefeito, é que acha que aqui tem um vínculo com o município que só pode fazer aquilo que o prefeito quer. E aqui é uma casa independente. Se o cidadão se elege presidente aqui, ou na oposição, na situação, não significa dizer que está brigado com o prefeito. Não, de maneira nenhuma. Está aí a Assembleia Legislativa, por exemplo, onde tem 30 deputados, e lá é o poder totalmente independente, aonde o opositor vence o governo, vence o prefeito, vence todo mundo, já aconteceu em outra legislatura, e agora está aí se juntando o governador, o prefeito Teresina, o senador da República, para derrotar o atual presidente. Mas parece que já viu que não derrota, estão já começando a conversar de novo e se acalmando os ânimos. Mas aqui não, aqui é diferente. Caxingó, o vereador só vota se for no candidato do prefeito. Porque se não votar no candidato do prefeito, o prefeito chama lá e puxa as orelhas, né? E ele tem medo de arrancar, então não vota de maneira nenhuma. Isso aí é uma coisa que eleição aqui só se dá para o lado que o prefeito quer. Em outras cidades, aí, de vez em quando, a oposição ganha. E depois está tudo bem com o prefeito. Eu, por exemplo, fui vereador da situação e de vez em quando, quando um projeto vinha que eu achava que não era conveniente, eu votava contra. E nem por isso o prefeito rompeu comigo, rompi com o prefeito. Passamos 4 anos trabalhando em sintonia, porque a gente tem que votar de acordo com a consciência da gente e não com a consciência do prefeito. Aquilo que é bom para o município, eu acho que todos os vereadores de situação, de oposição, têm todo o direito e o dever e a obrigação de votar a favor. E aquilo que não é conveniente, cada um vereador, mesmo sendo de situação, vota contra e diz, olha, prefeito, eu não votei isso, você modifica isso aqui, que aí a gente vota tudo direitinho, mas desse jeito eu não posso fazer isso, que eu estou sendo contra o meu eleitor, estou votando contra a minha consciência, mas aqui sempre foi assim, e eu acho que dificilmente isso vai mudar, e voltando a repetir, oportunidade para ser presidente, aqui não é muitas não, são bem poucas. Eu já sou vereador aqui já há algum tempo, né? Eu vou no terceiro mandato, meu filho foi vereador 4 anos também, são 4 mandatos consecutivos, e a gente ainda não teve oportunidade, não. Será que eu não tenho vontade de ser presidente? Todos os vereadores aqui, o Pedro, a primeira oportunidade o Pedro segurou com as duas mãos, enquanto o João não reivindicou, enquanto o Bruno não reivindicou a presidência, enquanto o próprio Renato não reivindicou, o Pedro aproveitou o embalo. Sabe lá se agora ia dar certo? Podia não dar. Então, assim, ele aproveitou a oportunidade dele. Então, essa é minhas colocações. Não quero aqui colocar ninguém contra ninguém. Cada um faz o que quer. E que todo mundo é adulto. Mas essa é uma grande realidade. O que eu estou falando aqui não foge da realidade de maneira nenhuma. Então, essas são minhas palavras, muito obrigado. E quero só dizer que, pela primeira vez, os dois candidatos do prefeito têm chance de se eleger. Ou um ou outro. Não se elege os dois, não. Só se elege um. Mas mas cada um faz o que achar conveniente. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Colega João Lima, eu vou usar as mesmas palavras que você usou agora há pouco. Eu concordo com algumas palavras suas e discordo com outras. E vou citar um exemplo que aconteceu lá atrás, em 2000, na administração do ex-prefeito Nato Sobrinho, no primeiro mandato dele, 2005 a 2008. Eu acho que você se recorda muito bem que o vice dele era o Antônio Teodoro. E, na ocasião, tanto eu e tanto você estávamos cotados para ser o vice. E, naquela ocasião, tivemos que ter bastante habilidade, no caso o Nato, para poder, ou a gente perdia dois, ou só perdia um. E naquela época, eu me recordo muito bem, o Antônio rompeu, Antônio Teodoro, e ficou eu e você. Se era de eu ser o candidato e a gente perder você, como eu queria naquele momento, era que o prefeito se reelegesse, eu fui bem enfático e acho que o Zé se recorda disso muito bem, e abri mão da vaga e você foi o nosso vice. E o destino que mesmo assim a gente terminou perdendo a eleição, acho que por 189 votos, uma coisa assim, mas pelo menos eu fiz a minha parte e visei sempre o grupo. E eu acho que naquele momento eu fiz a minha parte. Aí é onde entra a história do cavalo selado. E continuei trabalhando. Dona Hermenegilda terminou a administração dela. E na outra sucessão, que era para ser o Nato prefeito, que não pôde, foi a dona Rita. E eu terminei sendo vice naquele momento. E a gente foi, no final da eleição, obtivemos a vitória. Então, às vezes, é verdade, o cavalo selado só passa uma vez. Mas, às vezes, ele vem com todo equipado e ainda tem a segunda vez. Então, essa é só um exemplo que eu estou recordando e mostrando que não é o fim, não. Como eu já falei agora há pouco, o João, com certeza, ou qualquer outro, se acontecer com qualquer outro depois, a mesma ocasião, vai ter a oportunidade, sim. A palavra continua facultada.
Só mais um minutinho aqui. Completando aí as suas palavras. Assim, todo mundo pode ceder, dependendo do momento. Naquele momento, eu não tinha como ceder pelo seguinte: eu já tinha perdido toda a confiança do prefeito. Então, tudo que ele me prometesse, para mim, era mesmo que ele não está falando nada. Que é a pior coisa do mundo quando você perde a confiança de uma determinada pessoa. Então, ali, ou eu saía candidato a vice, ainda, porque de qualquer maneira era um mandato, ou eu não apoiaria de maneira nenhuma. Você falou uma coisa interessante, eu não apoiaria. Porque tudo que ele me prometesse, eu não ia acreditar em nada. Porque tudo que ele tinha me prometido antes, não tinha cumprido. Ele chegou, foi na minha casa e me perguntou o que, que eu queria naquele momento, bem antes, quando nós fomos para ganhar a eleição. Aí ele me prometeu a presidência da Câmara, prometeu o secretário de Saúde, nada disso ele cumpriu, nada disso ele lembrava mais depois da eleição. Não lembrava mais de nada. Então, quando o político perde a credibilidade, é ruim. É todo mundo, não é só o político, não. Olha, assim, palavra, muita gente acha que não... Não, para cumprir palavra, para dar para tomar prejuízo, ninguém deve cumprir. Rapaz, eu ainda continuo dizendo, a palavra de um homem tem que ser cumprida, porque é coisa ruim quando a gente perde a confiança das pessoas. Então, assim, o que me levou, cada caso é um caso, você depois, você naquele momento podia ainda confiar, você estava chegando ainda podia ter alguma confiança, o que ele prometesse podia dar certo. Para mim, ele podia me prometer 10 coisas, eu não acreditava nenhuma, de maneira nenhuma. Então, realmente, eu digo, não, rapaz, se não der, tudo bem, eu procuro meu rumo, né? E, porque naquele tempo é assim, a presidência só podia ser Renato e Quinha, Renato e Quinha, Renato e Quinha, o Quinha, o Renato de novo. Não podia ser outra pessoa. O Renato me desculpe aqui, mas, inclusive, eu ainda lancei meu nome ainda, rapaz, eles soltaram, eu no grupo, eles soltaram aí aproximadamente aí umas 30 caixas de foguete. Lembro ainda muito bem, né? E o tempo passou, rapaz, tira logo o João Lima daqui do grupo logo. Tira. Mas aí, ele, nesse ponto aí, ele, o Nato, ele é muito político. Cumprir compromisso de maneira nenhuma, a palavra dele não vale nada. Mas ele é político. Ele via que naquele momento não deveria brigar comigo. Eu votava algumas coisas contra e sempre tirei o mandato até no final. Sempre me dei bem com ele nesse sentido. Porque assim, já que eu vi que nada daquilo que ele tinha prometido era verdade, aí eu deixei ele correr solto mesmo, para não estar só, você não estar mudando de lado, se torna muito ruim. Mas eu sempre tive uma harmonia até boa com ele. Então é só isso. Muito obrigado.
Só completando suas palavras, o que praticamente você ficou sem confiança neles, né? Não confiava na palavra dele. E foi justamente o que aconteceu comigo nos 4 anos seguintes. Eu fui me colocado de lado e, como quem diz assim, vamos acabar com ele agora. Fiz o bem e terminei, fizeram foi o mal comigo. Mas já passou e bola para frente, a gente deu o resultado. A palavra continua facultada.
Bom dia novamente. Eu achei muito interessante essas palavras do meu amigo João Miranda, porque no dia que ele me falou que ia se candidatar a presidente dessa casa, eu falei, vá em frente, que você, com a amizade que você tem, com certeza você vai ter o apoio, um apoio muito bom daquela casa. Realmente foi o que eu vi. Estou vendo que ele realmente tem um apoio. E ele terminou de falar aqui também, que eu achei interessante, que ele abriu mão da candidatura dele ser presidente dessa casa. Então, meu amigo João, você, com a sua humildade que você tem, com esse trabalho que você vem fazendo e com a pessoa que você é, procure preservar essa sua amizade, que você não tem nada a perder. Eu só tenho uma coisa para você. Não olhe para trás, olhe sempre de lado, e cabeça erguida, olhe para a frente, que ali sempre vai estar um amigo seu com essa sua humildade que você tem. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
As palavras dele foram bonitas. Agora, como vocês visaram aí o cavalo selado, né? Não passa duas vezes, é isso? Que eu entendi, né? O cavalo selado não passa duas vezes. Você acreditar nos políticos hoje está muito difícil. O Joãozinho, a palavra certa do Joãozinho, que eu vou dizer aqui, que ele foi passado uma rasteira nele. O certo é isso aí, uma rasteira. Porque o compromisso era com ele. Pelo que eu senti do senhor presidente ali dentro, que naquele dia ele não disse para o Renato, na cara do Renato, que não tinha compromisso com ele, porque não quis se chocar com ele, né? Quando o Renato perguntou ali se tinha compromisso com você, você afirmou, meio não afirmou. Eu senti que você estava, porque você não queria naquele momento ali dizer para ele que não tinha compromisso com ele, porque aí ele... A gente já sabe como é que é o Renato, mas, na realidade, as oportunidades é poucas na vida da gente. E se a gente deixar passar, não é muito bom, não. Até pelo direito de ele que está aqui na casa, né? O Joãozinho está na casa, o Renato não está. O Renato abriu mão daqui para ficar lá, né? Sempre foi assim. Nunca assumiu. Mas isso aqui é como o João falou, não estou aqui, a decisão é dele. Aí ele disse aí para mim, agorinha, que abriu mão por um bom senso, por um... aquela história que nós falamos ali dentro. Seria se o senhor vice-prefeito chegar para o senhor Joãozinho e dizer: Joãozinho, me desculpe, mas agora eu vou colocar o meu filho aqui de candidato, o Joãozinho, para boa pessoa que ele é, ele vai dizer: é, beleza, obrigado, eu vou lhe apoiar, tal, tal. É complicado as coisas. Eu sei que, como o Pedro disse, que acertou, né? Já abriu mão da presidência uma vez, como ele falou de agora para ele. Abriu mão da vice-prefeito para o João, aí esperou, na outra vez deu certo. Deu certo para ele. Será que para outro dá certo? Pelo que o Pedro me disse, aí falou agorinha que o Nato fez o mal, pelo que eu entendi, foi quando ele foi vice, que o compromisso era para ele ser o candidato a prefeito, não deram tal, deram escanteio, aí ele acertou, está hoje de vereador, acertou. Tudo bem, não sei o que, que ele tem no governo, não sei o que ele tem, tudo bem, acertou. Mas será que toda pessoa vai acertar? Eu falo, se aparecer a oportunidade na minha porta, eu estou abarcando logo, porque eu não sei o dia da manhã, não. Eu não sei o que é que vem amanhã, não. Hoje você pensa que a coisa está boa, e amanhã? Todo mundo diz que o Bolsonaro vai ser um ruim presidente. Eu acho que ele vai ser um bom presidente, você acredita? Você acredita que eu estou achando? Já estou arrependido de não ter votado para ele. Eu não votei para ele, não. Eu votei no segundo turno, eu votei no cara do PT, né? Perdeu, mas eu votei nele. Não votei nele no primeiro, votei no Cearense, no primeiro turno. Agora no segundo votei no Haddad. Mas eu acho que o Bolsonaro, o cara está aí, rapaz, o cara ligou para o Teleton, cara. Vocês viram ali? O Silvio Santos disse que nunca o presidente no Brasil, nos 20 e tantos anos de Teleton, tinha ligado para ele. Ele ligou agora domingo, foi domingo, hein? Falou com a meia hora com o Silvio Santos lá. Então, ele já está mostrando que tem alguma humildade com ele, né? O cara é deputado 5, não sei quantos mandatos aí, ele tem alguma coisa que preste com ele, né? Então, essas coisas, a gente não sabe o dia da manhã, mas eu, no lugar do meu amigo Joãozinho, eu abraçava com as duas mãos: vem aqui, presidência, logo, porque eu não sei se em 2020 eu sou candidato. Eu, se tiver oportunidade para mim de agora para frente, eu não perco nenhuma, porque o negócio, hein? O negócio está preto. Essas são as minhas palavras. Obrigado, senhor presidente.
Meu colega Renato Cajazeiras, o tempo passa e a gente vai ficando mais maduro, né? Eu vou lhe contar uma história aqui, recente. Quando eu assumi aqui a Câmara, ouvi demais gente dizendo que o Pedro Brito ia ser durão, ia menosprezar a oposição, ia bater de frente com o Zé do Remédio, por motivo de algumas arestas que ficaram para trás. Mas a gente vai amadurecendo e vai deixando muita coisa de lado. A gente vai vendo que a coisa não é por esse lado, já vai pelo outro lado. E eu acredito que meu mandato está se encerrando e eu nunca tive nenhuma aresta, nem com a situação e nem com a própria posição, que são vocês hoje. E com fé em Deus, né? Falta ainda um mês e poucos dias. Eu acho que é uma passagem rápida demais, só de 2 anos. E a gente, quando vai amadurecendo mais, a gente vai vendo que não compensa certas atitudes que a gente toma na vida da gente. E eu sei que você gosta de mexer com o brilho das pessoas. Não tente, que você não vai conseguir botar o João contra o Pedro Brito, nem contra o prefeito, entendeu? Eu lhe conheço. Isso faz parte da política, mas volto a afirmar que o que eu disse para o João, que as coisas andam, o tempo passa, o tempo se encarrega de tudo. E a palavra continua facultada.
É só para frisar aqui um... Aqui em Caxingó, pela primeira vez, na eleição da casa, está acontecendo o que nunca aconteceu. Eu já fui presidente aqui, mas eu lembro que foi turbulento para mim chegar à presidência, né? Os colegas, houve resistência, foi um problema que a gente enfrentou, consegui, mas não foi fácil. E hoje, pela primeira vez, eu vejo dois candidatos, praticamente, pode ser, aliás, um candidato, mais um outro candidato que a própria oposição mete corda, né, dando corda para alguém ser candidato, já garantindo, praticamente dando uma vitória como certa, né? E acordo existe, e o Caxingó não é diferente. A gente viu agora aí, foi no estado, o governador Elton Dias tirou uma vice-prefeita atual e colocou uma pessoa que nem conhecido praticamente não é, uma pessoa, pois é, tirou a vice-governadora e botou a Regina Souza. E as pessoas dizendo, ele vai perder a eleição, deu a maior burrada da vida dele. E ele, com certeza, teve algum acerto com a Margarete e cumpriu. O próprio Temisto, bem cotado também para ser o vice, e ele conseguiu também tirar ele da jogada e manteve tudo. O próprio Marcelo Castro também, presidente do PMDB, ele disse, fique na sua, você vai ser o segundo senador, e foi, né? Então foi um caso inédito isso aí que aconteceu no nosso estado. Pois é. Então a Caxingó, com certeza, o prefeito deve ter reunido as bases, né? E o Renato sempre tem essa pretensão, que sempre ele dizia que ia voltar para ser o presidente e tal. Eu até achava que ele não ia cumprir com esse. Era só brincadeira dele, mas não, ele parece que está mesmo interessado em voltar, em ser presidente. E o Joãozinho, pela primeira vez, está aí tendo uma grande chance também, que se ele quisesse, talvez ele seria o presidente, mas ele está também ouvindo os amigos dele, ouvindo o vice-prefeito, que é amigo dele e tal. Eu não discordo, não, ele está certo. Agora, só o que eu digo é o seguinte, que a próxima legislatura ninguém sabe como vai acontecer, se continua o mesmo prefeito, pode não continuar, o Joãozinho talvez seja candidato, tudo pode acontecer, pode sair eleito, pode não ser, né? Isso acontece, mas não discordo não, amigo Joãozinho, você está seguindo o trajeto do seu grupo, o grupo escolheu um candidato e conversaram, e se é para ser o Renato, não discordo não, esses acordos existem mesmo dentro de um grupo político, né? Então, era só essa minha colocação. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Eu serei bem breve. Queria só agradecer as palavras do meu amigo Valdeci. Você sabe que você é um dos caras que eu tenho o maior respeito. É um dos amigos que eu ganhei, que eu levarei sempre comigo. Quando eu entrei na política, a convite do meu amigo Chico Barroso, um cara que eu não nego, que eu tenho um respeito, tenho uma consideração por ele. Antes de entrar na política, já era meu amigo, já andava na minha casa e amigo desde criança de toda a minha família. Então, é uma pessoa que eu escuto e tenho o maior respeito por ele. Eu recordo até que quando, 2 anos atrás, eu vim para essa casa, todo mundo achava que uma das pessoas que eu mais ia bater de frente era com o Reginaldo, né? A questão da gente estar na mesma região, a gente, querendo ou não, a disputa lá são pelos mesmos votos, né? E, lógico, a gente tem... ideias diferentes, opiniões diferentes, algumas iguais, conflitos acontecem na política, mas é uma pessoa que eu tenho respeito, e sendo de lados opostos, tendo grupos políticos diferentes. Eu penso que... Eu lembro quando... quando fui na posse, nossa, aqui, para vir para cá, eu lembro que eu falei bem aqui nessa bancada que a gente fizesse Caxingó uma cidade onde não houvesse brigas entre vereadores, né? Que a oposição e a situação andasse junto. Eu tentei fazer isso e tento até hoje. Mesmo quando a gente discorda de alguma coisa, eu nunca tento levar... quando sai daquela porta, a gente esquece tudo. E eu acho que é por isso que eu agradeço demais assim, as palavras de cada um em manifestar que votaria em mim, caso presidente. E eu trabalho todos os dias, não sei se o que eu faço é muito ou é pouco. Isso quem avalia não sou eu. 2020, muitos já dizem que eu não sou candidato, né? Isso, 3 anos atrás, eu ouvi também essa mesma história. Nunca o vice-prefeito chegou para mim e disse: João, em 2020 você não será mais candidato, eu vou apoiar outra pessoa. Até hoje ele nunca chegou para mim. E eu sei da seriedade dele, eu sei dos compromissos que ele tem. Então, eu trabalho para me reeleger. Agora tem 2 anos, né? Muita coisa pode acontecer. Eu não estou dizendo hoje que eu não sou mais candidato. Eu estou dizendo hoje que eu sou candidato em 2020. Agora as coisas podem mudar, como meu amigo Renato até frisou. Agora, como eu fui eleito e estou nessa posição... Eu tenho que trabalhar com o objetivo de me reeleger. E é isso que eu faço. Eu sou uma pessoa, como o Wallace falou, eu sempre levei a questão da humildade ao pé da letra. Isso eu levo de... Não é de hoje, não. Isso aqui é de mim mesmo, entendeu? Então, tudo que eu faço é com o intuito de ajudar, de não causar... intrigas com ninguém. Eu sempre penso que a gente tem que ter uma cabeça aberta para assimilar as coisas e sair de cabeça erguida. Eu vou continuar caminhando, olhando para frente, meu amigo Horácio. Isso eu sempre fiz na minha vida e não vai ser... nisso nada vai mudar, entendeu? Sempre fiz isso e vamos continuar trabalhando aí. 2020 vem aí.
A palavra continua facultada. Sem mais havendo a tratar no momento, declaro encerrada a 17ª sessão ordinária do ano 2018.